E hoje é 1º de outubro, né? É o Dia Internacional do Idoso. A data foi instituída há 27 anos pela Organização das Nações Unidas, com o intuito de chamar a atenção da sociedade para as questões do envelhecimento e também para a necessidade de proteger e cuidar das pessoas idosas.
E o número de idosos em todo o mundo está crescendo, quase dobrou. Mas a expectativa é de que em 2050 a população mundial com idade superior a 60 anos, Edson, atinja 2 bilhões de pessoas. É muita gente. Segundo o IBGE, o Brasil já possui quase 30 milhões de idosos. Mas a estimativa é de que essa faixa etária ultrapasse os 70 milhões em 2060. Isso vai representar aí, para se ter uma ideia, 33,7% da população do país.
Pois é, nesse 1º de outubro, que a gente também é aniversário, né, do Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, uma lei brasileira que completa aí 15 anos. Para falar sobre esse assunto, a questão aí das políticas, desafios, e tudo que diz respeito, né, à questão da proteção e do cuidado com a população idosa no nosso país, a gente convidou o presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, o Dr. Carlos André Uehara. Dr. Uehara, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico.
Bom dia, Edson, obrigado pelo convite. Bom dia, Isabel.
Bom dia.
Bom dia. Bom, doutor Carlos, Dia Internacional do Idoso, criado em 1991, né? Desde que a data entrou aí no calendário mundial até hoje. Em que a gente avançou, na opinião do senhor, nessa questão aí do cuidado com os idosos, a instituição de políticas públicas, enfim, o que a criação do Dia do Idoso pela ONU inspirou os países no sentido de ter mais cuidado com a sua população que está acima de 60 anos?
Bom, a criação dessa data foi um marco histórico para a gente, porque ela trouxe à luz, né, para as pessoas perceberem da importância de ficarmos alerta ao envelhecimento da população. No primeiro momento, ela veio trazendo muitas questões negativas em relação ao envelhecimento, né, porque as pessoas ainda olham o envelhecimento como uma coisa ruim, né, todo mundo quer ficar envelhecer, mas poucos querem ficar velhos. Mas hoje em dia a gente ainda consegue trazer as questões positivas do envelhecimento, né? Porque envelhecer é um privilégio para poucos, né? Não é todo mundo que consegue chegar passado 60 anos. E com isso a gente consegue também enxergar aqui as pessoas que se aposentaram, estão mais velhas, podem ficar com a sua família, para aproveitar o seu tempo livre disponível para viagens. E isso muda tudo, muda o que nós temos que prover para a população mais idosa, o que eles podem também se aproveitar do mercado. Isso tudo é importante por conta disso. Em questões das políticas públicas, nós tivemos uma evolução, sim, nesses últimos anos. Não é o adequado ainda, porque ainda no nosso sistema de saúde temos que resolver problemas ainda do século passado, que são doenças infecciosas. A questão do trauma na saúde no Brasil é muito grande. Mas ainda os profissionais de saúde, eles já estão indo atrás da sua qualificação. Muitas faculdades ainda não têm em sua grade curricular o conhecimento de como cuidar do idoso, porque cuidar do idoso não é só um adulto que está mais velho, né? O idoso, ele tem suas peculiaridades no cuidado, e as pessoas estão indo atrás, e algumas faculdades já oferecem isso em sua grade curricular.
Inclusive esse processo de envelhecimento rápido da população representa um desafio grande, principalmente para o Sistema Único de Saúde, né? Um país mais velho demanda naturalmente mais gastos. Aí eu gostaria de saber, doutor Carlos Uehara, se nos próximos anos não houver mudanças profundas e rápidas nessas políticas públicas de saúde, o que é que vai acontecer? Se não houver mais investimento, principalmente.
Hoje nós já somos impactados um pouco por conta disso, né? O nosso sistema de saúde, ele foi pensado no modelo de doenças agudas, né, infecciosas principalmente, em que a gente ia resolver o problema e estava curado. As doenças crônicas não transmissíveis, que é o que aumenta a prevalência do envelhecimento, que é principalmente a pressão alta, o diabetes, até alguns tipos de câncer, a gente não cura mais, a gente controla. Então, nós precisamos controlar a pressão alta e controlar o diabetes para que o paciente, ele não tenha um derrame, um infarto. com esses, essas idas continuadas ao sistema de saúde, nós temos que pensar no sistema que tenha médico e outros profissionais especializados em gerontologia para dar o suporte para o paciente, para quem precisa, né? Não tirar, diminuir, mudar aquela lógica de só ir no sistema de saúde para falar com o médico, mas também, às vezes, fazer uma consulta de enfermagem para ajudar no controle do diabetes, fazer aquele controle da pressão, fazer a atividade física, que é muito importante, e mudar um pouquinho a lógica do sistema para que os serviços não fiquem tão cheios, né? Hoje nossos pronto-socorros estão tão cheios por conta disso. A gente precisa priorizar a atenção primária em saúde para que os pacientes consigam, ao longo do tempo, fazer esse acompanhamento dos seus problemas de saúde.
Agora, a gente está vivendo uma situação, doutor Carlos, que é a seguinte: nós temos um país que está caminhando para se tornar, digamos, uma Europa ou um Japão em termos de envelhecimento, para isso obviamente mais para frente, mas está caminhando para isso, ou seja, uma população que está diminuindo a sua taxa de natalidade, a população que está envelhecendo, só que a diferença é que nós temos aí um problema mais sério, que é um sistema de saúde, como o senhor mesmo relatou, que ainda não está cuidando adequadamente dessa população idosa, e pior, é uma população idosa que tem uma situação financeira muitas vezes desfavorável, ou seja, diferente da situação, por exemplo, do Japão, que tem, digamos, um padrão de renda, de qualidade de vida muito melhor que o nosso e, portanto, tem condição de oferecer uma vida mais saudável para essa população idosa. Ou seja, nós temos uma população possivelmente no futuro idosa, pobre e com atendimento de saúde deficitário. Como é que a gente resolve tentar juntar esses pontos para poder fazer com que a gente tenha uma reversão desse quadro e não esse prognóstico não se confirme?
Essa é uma equação difícil, né? Mas o diferente da Europa e do Japão, que envelheceram e enriqueceram, nós, como você diz, a gente está num processo muito rápido de envelhecimento, a gente vai passar para o processo de envelhecimento em 40 anos, enquanto eles demoraram praticamente um século, 100 anos para fazer isso, só que nós não enriquecemos, somos um país ainda de renda média, né? Há similaridades entre o nosso sistema e do Japão, que são dois sistemas públicos. A diferença grande é a forma de financiamento. Lá eles têm já houve essa discussão, né? Lá 30% da população já tem mais de 65 anos. Então, há um seguro adicional para as pessoas que são mais velhas. Aqui ainda a gente está discutindo muito a questão do financiamento e falta dinheiro mesmo para o serviço. Às vezes a gente investe de uma forma incorreta na saúde aqui no Brasil. Então a gente tem que pensar em outros serviços que sejam mais baratos, que, volto a falar, atenção primária em saúde, que é onde a gente consegue fazer a prevenção de saúde, e também pensar em outros serviços para que a população idosa possa ir, que são os centros dias, o centro de convivência, as instituições de longa permanência, em que a gente consegue fazer um acompanhamento do idoso, fazer com que não apareçam os agravantes de saúde, porque a gente sabe que quando o paciente vai para o hospital, fica numa UTI, é muito pior e é muito mais custoso para o sistema tratar desses pacientes em eventos agudos do que fazer uma prevenção ao longo do tempo. Uhum. A gente tem que investir mais em prevenção e novos e serviços inovadores para essa população que vem envelhecendo rapidamente.
Uhum. E outro problema é com relação à falta de geriatras, né, doutor Carlos Uehara? Sim, sim. Nós temos aqui no Brasil 2.500 geriatras no SUS e a Organização Mundial da Saúde recomenda um geriatra para cada 1.000 idosos. A média brasileira é um para cada 12 mil. É muito pouco ainda. Como corrigir esse déficit de profissionais, doutor?
Uma é abrir mais vagas de residência, mas hoje já temos um número mais ou menos adequado de vagas de residência médica em geriatria. Também a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia é responsável por aplicar o teste, a prova de título de especialista em geriatria, né, pela AMB. Então são duas formas de a gente formar especialistas, um pela residência médica, outra pela prova de especialista. Uhum. Uma dificuldade grande que a gente tem é que não são muitos profissionais que tentam fazer geriatria, porque também é um perfil diferente do profissional, porque para cuidar do idoso não é só o paciente, a gente tem que cuidar dele, da família e do seu entorno. Não é todo mundo que tem a paciência e talvez o jeito de fazer desse cuidado. né? E também da carreira médica, não é das carreiras que tem um maior retorno financeiro. Uhum. O que a gente tem insistido nos últimos anos é que a gente não pode só focar no especialista em geriatria. Nós temos que qualificar os outros profissionais de saúde que já estão atuando já no mercado, tanto no serviço público quanto no privado, que já atendem os nossos idosos, e passar o conhecimento para que as pessoas consigam cuidar do idoso também. Então, essas pessoas com mais mão de obra podendo atender a população idosa, só encaminhariam para os especialistas de geriatria ou os especialistas em gerontologia aqueles casos mais graves, e o grosso, a maior parte da população seria atendido por esses profissionais que teriam a capacitação em conhecimentos de geriatria e gerontologia.
Uhum. Agora, doutor Carlos, a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, eu observei uma coisa muito curiosa por lá, que é uma população idosa muito, muito ativa, trabalhando bastante. Quer pela questão da renda da aposentadoria ser insuficiente, a pessoa ter que realmente trabalhar para poder voltar, enfim, né, conseguir sustentar a família, ou também por questão de querer mesmo, né, de não querer ficar parado ali, etc. Quer dizer, o quadro da gente vê aí, nós temos um problema sério no Brasil, que é o baixo aproveitamento, está até melhorando, tem alguns sites específicos hoje em dia voltados para essa questão da empregabilidade da pessoa com mais de 50 anos. 50 anos que não é exatamente a faixa etária do idoso, mas é um problema que no aspecto profissional é o momento em que a idade começa a pesar na escolha profissional, né? Na escolha dos profissionais. Como o senhor vê essa questão da vida laboral do idoso no Brasil no futuro? O senhor acha que é possível aproveitar esse profissional da maneira adequada, sem colocá-lo em subfunções, subemprego e coisas do gênero, que também é um risco muito sério, né? Como é que o senhor vê essa questão do futuro laboral do idoso?
A dificuldade na volta para o mercado de trabalho é grande por conta de alguns preconceitos que existem em relação ao idoso. Né, ainda acredita-se que esse idoso que pode voltar a trabalhar, ele não vai ter as capacidades. Um pouco dificultado por conta das novas tecnologias que hoje já estão tão presentes no mercado de trabalho. Uma outra coisa também é o próprio idoso, né, que volta a trabalhar, talvez ele já tenha sua aposentadoria, ele não queira trabalhar o tempo total de trabalho, que é comum para todas as pessoas. Então, e isso já não existe muito, no mercado de trabalho. Talvez com a reforma da reforma trabalhista isso mude um pouco. Mas quando a gente conversa com essas pessoas que já estão aposentadas, querem voltar para o mercado de trabalho, querem ter um trabalho parcial, que consigam fazer as suas atividades, né, e dividir esse tempo para cuidar da sua saúde, ficar com a família, isso não é muito disponível ainda. Mas também há uma outra possibilidade, que é o mercado voluntário. Eu acredito que aquela pessoa que está disponível a voltar no mercado e ainda não conseguiu uma atividade, pode tentar fazer um trabalho voluntário. Isso, a gente tem muitos locais que podem receber esse idoso para fazer o trabalho voluntário, e aos poucos ir se inserindo no mercado, que as pessoas vão vê-lo, ver que ele é possível de ter uma atividade laboral tão boa quanto dos mais jovens, ou até melhor em alguns aspectos, e aos poucos vai voltando, mas fazendo um trabalho voluntário. Uhum. Acho que às vezes a dificuldade é essa, mas sim, porque há um grande número de desempregados no Brasil hoje, né, que acaba havendo uma competição no mercado, mas acredito eu, fazendo esses cursos, alguns cursos de capacitação, principalmente usando tecnologia, né, computador, os softwares novos que existem, e estando no mercado de trabalho, isso a gente consegue ao longo do tempo diminuir essa resistência, essa dificuldade de volta ao trabalho.
Isso é bom, né? Trabalhar voluntariamente. É sempre bem interessante, você convive com as pessoas, e esse convívio social também ajuda na prevenção da velhice, não é não, doutor Carlos?
Sim. Manter-se ativo fisicamente e mentalmente, a gente sabe que isso é importantíssimo para a prevenção de quadros de depressão e também alguns casos de demência. né? É claro, principalmente a atividade física, a gente sabe que os sedentários têm o maior índice de pressão alta e diabetes não controlado. Então, mantendo-se ativamente, tanto fisicamente e mentalmente, conseguimos diminuir a incidência de doenças e também fazer a prevenção da demência, que é a mais conhecida, é o Alzheimer, né? Que é tanta gente tem medo dessa doença.
Acho que todo mundo tem medo, né? Um temor terrível. Agora, doutor Carlos, além da questão da saúde, quais são as demandas, na sua avaliação, as principais demandas do idoso do futuro? Você está falando aí de atividade física, de esporte, estamos falando de lazer, estamos falando de uma atividade laboral, estamos falando de uma série de outras questões que envolvem a velhice e a qualidade de vida dessa pessoa idosa. Eu queria que o senhor comentasse quais são essas demandas e no que o Estatuto do Idoso, na sua avaliação, essa legislação que nós temos aí fazendo 15 anos agora, no que ela contribuiu para que essas políticas públicas voltadas para a pessoa idosa possam ser incrementadas, possam ser melhoradas, possam ser melhor direcionadas, enfim, que avaliação o senhor faz do Estatuto do Idoso e as demandas que o senhor enxerga aí para o futuro dos nossos idosos?
Vou começar pelo Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso ele foi um marco importante, né? Depois da Política Nacional de Idoso, é a legislação mais importante que a gente tem em relação ao idoso. O seu grande mérito foi trazer a questão dos direitos dos idosos, né? Direito ao acesso aos serviços, já prevendo alguns serviços específicos para a população idosa, só que a gente não conseguiu evoluir muito ainda nisso em relação à aplicação efetiva da política nacional do Estatuto do Idoso aqui no Brasil. Que assim, é sempre uma busca, uma luta constante, né? Uhum. Eu acho que no primeiro momento, como trouxe a luz, todo mundo estava olhando isso, né? Agora a gente tem, há já alguns movimentos de mudança em relação ao estatuto. A gente precisa ficar atento para que essas mudanças elas venham, mas que a gente garanta os direitos dessa população, né? Então, alguns serviços que estão lá não foram implantados ainda e precisamos discutir a real implementação dos serviços, principalmente que estão ali. Em relação ao mercado futuro do idoso, acho que a matéria anterior à minha fala já vinha falando sobre a aposentadoria, né? Uhum. Nós precisamos discutir melhor a questão do financiamento do sistema de Seguridade Social. Se nós não pensarmos nisso, talvez não vá impactar nessa geração de idosos atuais. Mas a população que tem entre 30 e 40 anos, no futuro, será bem impactado se nós não rediscutirmos o financiamento da Previdência. Isso é muito importante. Em relação aos serviços, existe turismo para a população idosa. E como eu já disse, pensar em centros-dias, centros de convivência, que são serviços diferentes, que principalmente por conta da mudança do perfil da família. Antes as famílias tinham um grande número de membros, né? Muitos filhos queriam cuidar dos seus pais. Hoje as famílias reduziram muito, que é uma mudança que propiciou o envelhecimento da população. E hoje muitos casais têm um filho, tem alguns que, muitos outros também que preferem, às vezes, nem ter filhos. Uhum. E a gente tem que pensar no futuro. Quem que cuidará dessas pessoas? Né? Serão apenas cuidadores privados ou teremos um sistema público com cuidadores, uma instituição de longa permanência para que essas pessoas possam morar? Ou pensar um flat para idosos, em que são idosos mais independentes? Eu acho que tem uma gama enorme. É aí que eu olho que o envelhecimento ele é uma oportunidade. A gente tem que olhar pela ótica positiva do envelhecimento humano, uhum, e não pelo lado negativo, pelas carências e faltas. É porque eu acredito sim que precisamos lutar para que essas carências sejam diminuídas. Mas envelhecer é bom, é um privilégio. E a gente tem que olhar pelo lado positivo disso.
Muito bem. Dr. Carlos André Uehara, que é presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Dr. Carlos, quero agradecer muito a sua participação aqui na celebração desses 15 anos do Estatuto do Idoso, nesse Dia Internacional do Idoso, nesse 1º de outubro de 2018. Agradecer muito a sua participação e continuarmos aí na torcida e no trabalho para que a gente tenha aí realmente um envelhecimento que seja um prazer, né? Com todas as dificuldades que possa trazer, mas que seja realmente um prazer envelhecer e envelhecer com qualidade de vida e com saúde. Muito obrigado pela participação, um grande abraço, doutor Carlos.
Abraço, Edson, Isabel, muito obrigado pelo convite, estou à disposição.
Bom dia.
Bom dia.